Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Angelina Maria Ferreira de Castro, mestre em teoria literária pela UFMG. A dissertação foi sobre imagens da inteligência artificial nas narrativas literárias e cinematográficas. Ela estudou Monteiro Lobato e Spielberg. Ela é autora do livro Convite a Educadores, um passeio pelas páginas do Pica-Pau Amarelo, e recentemente lançou Educação Ética e Estética na Obra Infantil de Monteiro Lobato. Bom dia, Angelina. Prazer em falar com você aqui.
O prazer é meu, Rosalie. Gostaria também de dar um bom dia para o ouvinte e desejar que esse nosso diálogo seja produtivo, senão ele vai perder tempo, né?
É, com certeza isso. Antes de começar a falar propriamente do livro, eu queria saber como é que você chegou a esse tema a partir da leitura do Monteiro Lobato, Educação Ética e Estética, justamente.
Pois é, eu estava procurando um tema para desenvolver na minha dissertação, né? Então, conversando com a professora Maria Antonieta Pereira, que é uma professora hoje aposentada, e ela então me ofereceu vários temas, dentre eles a inteligência artificial. Então eu gostei da sugestão e parti para a pesquisa.
E aí você foi justamente em cima do trabalho do Monteiro Lobato, da obra infantil
dele.
Eu
queria fazer um trabalho com Monteiro Lobato. Sim. E ela me sugeriu alguns temas e eu aceitei esse tema. Achei muito interessante, muito pertinente.
Então, é interessante que esse livro seu veio a calhar justamente porque as obras do Monteiro Lobato voltaram a ser publicadas, né?
Editora Globo, né?
Exatamente. Estão publicando livro a livro, ainda não saiu a coleção inteira.
Isso mesmo.
E o seu livro, agora voltando ao seu livro, é uma reunião de artigos que você trata dessa questão de teoria de redes, uma coisa tão atual. E você pega justamente Monteiro Lobato, que é dos anos 30 e 40, né? Queria que você falasse um pouquinho disso.
Então, esse livro, Educação Ética e Estética na Obra Infantil de Monteiro Lobato, Ele compõe sete artigos que foram, como você disse, publicados originalmente pela revista Presença Pedagógica. Esses artigos propõem debater dois dos mais importantes aspectos formativos do sítio Pica-Pau Amarelo, que são a ética e a estética.
Sim.
Tendo em vista revelar ao educador novas facetas da obra, facetas essas que são visíveis hoje por causa do desenvolvimento do ambiente digital. Essas facetas são a potência hipertextual, como você falou aí, que permite efetuar as leituras em rede, né?
Que é as conexões da internet, essa coisa do hiperlink, né? Que você tem lá um texto, aí tem uma coisinha azul, você clica, abre uma outra...
Na narrativa, a dona Benta conta histórias e a partir de alguma palavrinha, então ela se remete a outras e outras histórias, os ouvintes também da leitura de dona Benta vão... também remetendo a outras histórias, e isso vai formando uma rede de saberes, né? Que consolida.
A Emília, com aqueles palpites dela, todos atravessados.
Eles vão usando aí um recurso do hipertexto que se chama metamorfose, né? A história vai sendo metamorfoseada a cada instante, vai abrindo para outras e outras, e isso vai desenvolvendo um pensamento muito importante para a nossa época atual, que é o pensamento complexo.
Sim.
Que é um pensamento abrangente, nós precisamos dele hoje para fazer leituras cada vez mais em profundidade.
Eu acho que hoje em dia a gente já não consegue nem pensar linearmente
mais. A gente tem que partir para esse, senão a realidade hoje é muito complexa, né? Se a gente não desenvolve esse pensamento, então a gente não consegue entender a realidade.
Sim. Ah, o segundo texto seu, você fala do Monteiro Lobato e Edgar Morin, e fala da excelência da literatura como veículo dos sete saberes, que é uma lista do Edgar Morin sobre os saberes mesmo. Os saberes. Né?
Na verdade, o Edgar Morin recebeu um convite da Unesco, né, para ajudar, para auxiliar a refletir sobre a educação atual. Então, ele compôs esses sete saberes. E é interessante que esses sete saberes são matérias, são assuntos transversais. Eles pretendem preencher as lacunas que há entre as disciplinas escolares, né? E aí, o que que acontece? Isso força o professor a pensar muito mais no aspecto formativo do aluno, porque aí ele vai poder educar para educação sexual, ecologia, outros temas que vão articular com as disciplinas escolares, né? Então, eu acho esse aspecto muito importante.
E isso, essa forma do Edgar Morin de trabalhar os saberes para a pedagogia nas salas de aula, isso é usado hoje?
Olha,
dentro dessas teorias de educação que estão sempre em mudanças?
Não, eu acho que o Mohan ainda não, assim, nas escolas ele ainda não está divulgado, não, sabe? Assim, como aplicar o Mohan na nossa prática pedagógica diária, né? Uhum. Isso está sendo usado, assim, porque
intuitivamente,
pegam algumas teorias, assim, vê alguém falar, ou escuta alguma palestra, aplica, mas, assim, muito, de forma muito fragmentada.
Sim.
Ele não conhece a fundo a teoria do Edgar Morin, porque se conhecesse, já estaria usando, né?
Uhum.
Usa-se, sim, mas dessa forma que eu estou te falando.
É, até intuitivo mesmo,
é,
né?
Intuitivo.
De como o Monteiro Lobato fazia, porque ele não tinha todas essas teorias atuais, né?
Nossa, tinha.
Ele tinha, mas de outra forma, intuitivo.
Você pega
talvez
a obra dele, você vê que é uma fonte inesgotável. Cada nova teoria que surge, cada recurso tecnológico, a obra está aberta.
É verdade.
A obra tem esse recurso, né? Então, isso que encanta na obra de Monteiro Lobato.
Então, tem o terceiro artigo, você fala dos 12 trabalhos de Hércules,
sim,
que é o último livro do Monteiro Lobato, da série do Sítio do Pica-Pau, onde Monteiro Lobato enfatiza a necessidade da educação com o brincar como forma de aprender.
Aí vem essa ideia, não sei se Lobato leu Piaget, porque ele foi tradutor, e eu não tenho notícia de que ele, né, que
tenha
ele
lido,
leu ou traduziu Piaget, mas ele tem esse conceito da brincadeira, uma coisa séria, como dizia Piaget, né?
Uhum.
Então, mais uma coisa muito interessante dentro da tecnologia é a valorização nessa obra da inteligência coletiva.
Sim, né?
O Monteiro Lobato era conhecedor de entomologia, conhecia a vida dos insetos, e ele sabia que a inteligência coletiva é, como diz o Pedrinho, mais potente dos MOOCs, né? Todo mundo dá ideia e no final obtém-se uma coisa muito maior, né?
É, a história do sítio toda é a família, né?
É,
os primos, os bichos, os personagens que as crianças transformaram, né?
Uhum.
Em objetos, em seres vivos, né?
Vivos, em seres, né? Os artificiais em seres vivos.
Uhum.
Mas então a construção é uma construção coletiva do saber, né? E os meninos, a equipe do Pica-Pau Amarelo, vai transformar o herói, que é o Hércules.
Sim.
Mostrando a ele os valores da inteligência coletiva, né?
Isso, então, o Monteiro Lobato voltando lá para a mitologia, né?
Voltando à mitologia, aproveitando a mitologia para mostrar esse poder da inteligência, do coletivo pensante, né?
Uhum.
Daquelas pessoas que pensam em conjunto. Então, o Hércules, no final, essa obra é muito bonita, porque ela valoriza a cada instante a educação, a transformação dos seres humanos. É a estética a favor da ética.
Sim, sim. Agora, o outro capítulo, você fala, o Sítio do Pica-Pau, a leitura intertextual, que você fala justamente dessa história dos rizomas, essas novas teorias de Calvino, de Jorge Luiz Borges, que assim, esses pensadores não são tão novos, mas eles já trabalhavam com essas ideias de labirinto.
Isso.
E cidades multitudo, né?
Uhum. Pois é, o Ítalo Calvino, eles todos são estudiosos do hipertexto, né?
Sim.
E o Ítalo Calvino falava que uma das sentenças da literatura atual é colocar a multiplicidade dos saberes.
Uhum.
Né? Então, toda a literatura hoje, você vê o Borges, né? Como a literatura dele, como a do Monteiro Lobato, dá oportunidade para você fazer uma leitura em rede. Uma leitura muito ampla.
O,
né?
que é, tecnicamente, Angelina, a leitura em rede?
A leitura em rede é o seguinte, porque...
nesse conceito que você está usando, né?
O hipertexto, o texto, ele pode conter uma potência hipertextual, quer dizer, uma potência que cruza vários saberes, e o texto é transversal. Né? O Monteiro Lobato teve uma educação muito sólida, estudou muito, lia várias línguas quando pequeno, então a literatura dele é muito rica em saberes.
Uhum.
Então esses saberes que se cruzam, eles formam uma rede de conhecimentos e que vai se consolidando à medida que eles são comparados. Por isso que o sítio é importante, que te permite uma leitura relacional que o Ítalo Calvino propunha.
Sim.
Quer dizer, você vai relacionando um saber com o outro e isso aí vai consolidando na cabecinha da criança esse pensamento complexo, né?
Uhum.
Essa cultura.
Agora, tem um outro artigo que você falando justamente da inteligência artificial, quando você estuda e compara o Monteiro Lobato com Spielberg, não é?
Uhum.
Que parece que é interessante isso também, que ele fala da nanoaventura na chave do tamanho.
A chave do tamanho é uma nanoaventura mesmo, porque o Monteiro Lobato, em toda a obra dele, ele valorizava o poder do pequenino, né?
Uhum.
E chega ao auge com a chave do tamanho, que a Emília mexe na chave e os seres diminuem para 3 centímetros. Então eles vão ter que olhar o mundo de uma outra forma, né?
Sim, e viver e interferir no mundo também, né?
Isso, e a Emília, ela tem que usar outros recursos cognitivos, né? Para ela enxergar o mundo. Então, ela vai contar com os conhecimentos prévios que ela trouxe da história de Dona Benta, do Visconde Sabugosa, né?
Uhum.
E vai ter que contar com outros recursos também. Então, ela vai usar a tecnologia nesse momento. Então, ela pega o médio palmo e fala que é uma escada rolante. Ela pega um vagalume e fala que é uma lanterna. Então, a obra é repleta de um prenúncio dessa nossa tecnologia hoje, né?
Sim, Monteiro Lobato era mesmo futurista.
Ele
fala da reforma ortográfica da Emília.
Também, né?
Parece que ele criticava bem essa história lá nos 1920, essas histórias de reforma ortográfica, né?
É.
Que está muito atual com o que os linguistas dizem. Aliás, que os linguistas não dizem, né? Me perdoem, mas a língua é do povo.
A língua é do povo. Então, o rinoceronte, que era o professor nessa obra, né? Então, ele fala, me perdoe, mas né, o povo é que manda. O povo é que faz e desfaz. O povo é que cria palavras, me perdoe. Mas é interessante essa obra, porque dá uma oportunidade para o aluno conhecer os vários acordos, né? Que foram firmados, e o Lobato criticava justamente esse vai e vem.
Sim, que naquele tempo dele já tinha acordo ortográfico.
Em 1911, né? Depois ele foi, em 1931, ele foi revalorizado, né? Foi
depois em 71 e agora o ano passado.
É, tem um de 70, né? Esse aí, que o pessoal não está muito satisfeito, mas...
E eu acho que tem muita gente ainda que resiste, né?
É.
Uhum. Agora, Angeli, nesse seu livro dá esse panorama todo que a gente conversou rapidinho, né? Porque o nosso tempo, você sabe que não é muito grande. Mas eu acho que o melhor é que você abre essa obra do Monteiro Lobato tão fantástica numa nova perspectiva.
Isso
é bem bacana.
Mostrando como essa estética, isso que a gente está percebendo hoje, é potência hipertextual, inteligência artificial coletiva, como ela pode afetar muito mais o leitor.
Sim.
Porque o leitor está mergulhado nesse mundo do computador, né? Então ele vai se afetar muito mais, e afetando transforma, né?
É isso aí.
É a questão da estética.
Uhum. E para a escola também, né? Para os professores e tudo.
Então, né? Então hoje a gente pode retomar a leitura de Monteiro Lobato com esse aspecto aí, não tão novo, que ele já usava, né? Mas um aspecto visível a partir da descoberta do computador.
Claro, e seu livro, Educação, Ética, Estética na Obra Infantil de Monteiro Lobato, pode ser encontrado nas boas casas do ramo.
Ela pode ser encontrada, né? Foi lançado e vai estar à venda na livraria Café com Letras, na Savassi.
Sim, só lá ou acha pela internet também?
Eu não perguntei o talvez, editor, telefonando para a editora Planalto, né?
Sim.
Vocês devem ter o telefone da editora Planalto. Então, a pessoa pode, então, comprar diretamente, talvez, né?
Sim, a editora Planalto também tem o site, né? tradiçãoplanalto.com.br.
Então.
É isso mesmo. E o telefone é o 3226-2829.
Isso.
Isso aí. Então, muito obrigado por conversar com a gente. Parabéns pelo livro. Acho
eu que agradeço.
Bem bacana.
Bom dia, tá? Um bom trabalho.
Grande abraço para você.
Você também.
Eu conversei com a Angelina Maria Ferreira de Castro, mestre em teoria literária, que estuda Monteiro Lobato. Esse cara genial que foi Monteiro Lobato e que deixou coisas pra gente que 50 anos depois a gente ainda tá descobrindo novidade no trabalho dele. Educação, Ética e Estética na Obra Infantil de Monteiro Lobato, livro publicado pela editora Tradição Planalto, é sobre isso que a gente acabou de conversar, da Angelina Maria Ferreira de Castro.
Falando de livros.